Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.
Então, olá, muito boa tarde. Espero que estejam bem nesta tarde de terça-feira. Eu sou a Fátima.
E eu sou a Luísa. Está a ouvir a sua Rádio Freguesia de Belém, com o Olá Vizinho, um programa que está semanalmente consigo a fazer-lhe companhia durante uma hora e meia, entre as 3 e as 4 e meia da tarde.
E hoje no Olá Vizinho vamos assinalar o Dia Mundial da Luta contra o Cancro.
Sim, e prevenir é sempre melhor que remediar. Por isso, já a seguir ao separador, vamos estar a falar de comportamentos que podem ajudar na prevenção, mas também de outros assuntos relacionados com este tema.
Então, Luísa, hoje assinala-se o Dia Mundial da Luta contra o Cancro e, por isso, ao lado, sim, não podia deixar também de assinalar esta data, não é?
Sim, claro. Aliás, a data foi criada a 4 de fevereiro de 2000, na World Summit Against Cancer for the New Millennium, realizada em Paris, e assinala-se anualmente por iniciativa da União Internacional de Controlo do Cancro.
E porque nunca é demais falar sobre prevenção, vamos começar por dizer a quem nos está a ouvir que adotar um estilo de vida saudável e não descurar os exames de rastreio são decisões simples, mas que ajudam a reduzir o risco de cancro.
Sim, porque ao contrário do que se possa pensar, a maioria dos cancros não resulta de fatores hereditários que passam de geração em geração.
Pois não. Olha, segundo a American Cancer Society, apenas 5 a 10% dos cancros são hereditários, pelo que, a esmagadora maioria das vezes, o cancro resulta de fatores ambientais, como o meio em que a pessoa vive e o seu estilo de vida. E por isso adotar hábitos saudáveis e, ao mesmo tempo, fazer exames de rastreio, como dissemos há pouco, de forma regular, para detectar eventuais doenças de forma precoce é muito importante.
E em termos de comportamentos preventivos, por exemplo, podemos começar por deixar de fumar, ah, Fátima?
Escusavas de dizer isso.
Porque o cancro do pulmão está entre os vários tipos de cancro associado ao tabagismo. Há estudos que relacionam os hábitos tabágicos e o aumento do diagnóstico e a respectiva mortalidade associada a 15 tipos de cancro, incluindo o cancro da boca, do pulmão, como já falámos, da língua, da laringe, do esófago, pâncreas, fígado, intestino, leucemia, entre outros. A boa notícia é que vale a pena parar de fumar, sabias? E quanto mais cedo, melhor.
Okay. Uma boa nota.
Pronto, aponta lá no teu caderninho.
Vou apontar.
O risco de cancro na cavidade oral cai para metade decorridos 5 anos de abstinência e o mesmo acontece com o cancro do pulmão 10 anos depois. Se quer deixar de fumar, peça ajuda e marque uma consulta de desabituação tabágica. Deixe de fumar, é mais fácil com acompanhamento médico.
Outro passo ou dica que lhe podemos dar é seguir uma dieta saudável. Aposte nas frutas e vegetais, cereais integrais e leguminosas e corte nas gorduras animais, no açúcar refinado, nas carnes vermelhas e processadas. Uma alimentação saudável ajuda a prevenir um largo grupo de doenças, desde logo pode evitar a obesidade. Além disso, vários estudos estabelecem uma relação direta entre hábitos alimentares e alguns tipos de cancro. Sabe-se, por exemplo, que a dieta mediterrânica, com mais peixe, menos carnes vermelhas e a primazia do azeite sobre outras gorduras, ajuda a reduzir o risco dos cancros da mama e da pele. No sentido inverso, a probabilidade de cancros nos intestinos é tanto mais elevada quanto maior for o consumo de carnes fumadas e processadas. A Organização Mundial da Saúde acrescentou os produtos de charcutaria ao grupo 1 dos produtos cancerígenos, a par das bebidas alcoólicas e do tabaco. Assim, seguir uma dieta equilibrada é, por isso, uma grande arma na luta contra o cancro.
Outra coisa que pode fazer é manter um peso saudável. Um índice de massa corporal entre os 18,5 e os 25, segundo a Organização Mundial de Saúde, ajuda a diminuir o risco de vários tipos de cancro, como o cancro da mama, próstata, pulmão, cólon e rim. A prática de exercício traz benefícios semelhantes na luta contra o cancro. Por si só, diminui o risco dos cancros da mama e do cólon. Em média, um adulto deve praticar semanalmente 150 minutos de atividade aeróbica moderada ou 75 minutos de exercício vigoroso. Na prática, basta incluir meia hora de caminhada na rotina diária, de segunda a sexta.
Não é muito, não é? Meia horita.
Sim, meia hora faz.
Não é assim nada de transcendente. Assim, de repente, dizer 150 minutos parece imenso. Não é? Mas isto dividido por um bocadinho em cada dia, e depois, quando a pessoa se habitua, até se calhar vai para além da meia hora, não é?
Ah, isso de certeza.
Sim, não é? E, mas em tempo de férias, o protetor solar não deve andar apenas no saco da praia. Deve aplicar protetor solar diariamente nas zonas que vão estar expostas, como o rosto e a zona do decote. Proteger a pele de forma mais intensiva também é aconselhado em cenários de neve, porque, tal como a areia e a água refletem os raios ultravioletas, e em outras atividades de ar livre, de lazer ou desportivas, porque a neve também reflete, não é?
É verdade, já apanhei grandes escolas na neve.
É, e as pessoas acham que não vão...
Não, por acaso não apanhei, por acaso protejo-me, é verdade.
Mas bem.
Eu passo a vida a pôr... Toda a gente goza comigo, porque eu passo a vida
a
pôr protetor solar. Mas chego ao fim do verão e fico queimadíssima.
Mas isso tem a ver com o teu...
Com a melanina, está bem, já sei.
Há pessoas que basta apanhar assim um bocadinho de nada,
é
só ficam logo cor-de-rosa.
Mas eu, por acaso, protejo-me imenso.
Não é? Mas, e isso é uma coisa importante, se calhar daqui a pouco com os nossos convidados devemos te falar sobre isso. Mas é uma coisa muito importante, porque as pessoas mais morenas acham que não têm que proteger tanto, não é? Acham que resistem mais.
Mais ao sol.
Mas não é bem assim, não é? Mas continuando aqui nos nossos conselhos ou dicas, como queiram chamar, e nesta questão de proteger-nos do sol, uma coisa que podemos usar são chapéus de abas largas, grandes abas, roupas escuras e óculos de sol são acessórios imprescindíveis. E num período entre as 10 e as 16, entre as 10 e as 4 da tarde. Embora realmente o mais aconselhável seja ficar à sombra. O cancro da pele é um dos cancros mais comuns. Em 2015 registaram-se 12 mil novos casos em Portugal, mas um dos mais fáceis de prevenir. Mas também este tipo de cancro é um dos mais fáceis de prevenir. E entre 2000 e 2020, que é uma data que já se aproxima mais daquela que deste ano, de 2025, verificou-se realmente uma ampliação da taxa de incidência de melanoma em todos os grupos etários. Por isso, estar atento a alterações nos sinais da pele, portanto a nível da cor, da assimetria, do rebordo irregular, a alteração do diâmetro, é essencial como medida de prevenção.
E é importante também referir que existem vacinas que, ao garantir a imunidade em relação a infecções virais, ajudam também a prevenir o cancro. E nós aconselhamos até que esclareça as suas dúvidas com um médico de família. Uhum. A hepatite B pode aumentar o risco de cancro no fígado e, por isso, aconselha-se a vacinação para adultos de alto risco, como pessoas com doenças sexualmente transmissíveis, adultos com vários parceiros sexuais ou profissionais de saúde. A vacina contra o HPV, um vírus sexualmente transmissível, que pode originar cancro dos ovários ou cancro de células escamosas da cabeça e do pescoço, integra desde 2015 o Programa Nacional da Vacinação para Crianças entre os 10 e os 13 anos. Jovens até aos 26 anos, que não tenham sido imunizados, podem tomar a vacina particularmente. O nosso conselho é que se informe com o seu médico.
Sim, isso é... Coisa que mais importante é realmente fale com o seu médico. E por fim, o que lhe podemos recomendar é que vá ao médico com regularidade, não é? Escolha um médico de confiança, siga as suas indicações, fazendo com regularidade as análises ou exames de rotina aconselhados. A detecção precoce de uma doença oncológica é sempre uma vantagem e pode ser determinante para o sucesso do tratamento. No caso do câncer da mama, aumenta em 90% a possibilidade de cura. Tied for a set. You friended me up so we could connect. And what are the odds? You sent me a text and now the next thing I know I'm like manifest. That's your oversized. I digress. Got me scrolling like out of breath. Got me going like. Ooh, who's the cute boy with the white jacket and the thick accent? Like, ooh, maybe it's all in my head. But I bet we'd have really good bed. Free next week, I'm doing a really good.
said you're not in my time zone, but you wanna be. Where art thou? Why not a part of me? See it in my mind, let's fulfill the prophecy. Just the cute guy with the wide blue eyes and the big bad light. I know it's not a big redundant, but I've been waiting.
Tempo referimos que ter uma alimentação saudável era um dos passos importantes para a prevenção das doenças oncológicas. E a dieta mediterrânica é um bom exemplo de alimentação saudável. A dieta mediterrânica está classificada como património cultural imaterial da humanidade pela Unesco e é um padrão alimentar completo, variado e equilibrado, baseado em valores culturais e na sustentabilidade ambiental.
Sim, realmente a dieta mediterrânica é algo de especial em muitos aspectos. Para já, é bom.
Exato.
Tem boas receitas. E depois tem estas vantagens todas em termos de prevenção. E realmente porque se caracteriza por um elevado consumo de hortícolas, frutos, cereais integrais, leguminosas e frutos oleaginosos. E a utilização do azeite como principal fonte de gordura, o consumo moderado de laticínios e pescado e a redução do consumo de carnes vermelhas e uma ingestão baixa a moderada de vinho e até ao consumo de produtos frescos e sazonais.
Pois é. E a dieta mediterrânica é considerada como um dos padrões alimentares mais bem representados na literatura científica quanto à prevenção de doenças crónicas não transmissíveis, como o cancro. Está associada à redução da incidência do cancro devido à sua riqueza em alimentos com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, com efeito protetor no combate à degeneração celular e ao desenvolvimento de células cancerígenas.
Isto porque o cancro é a segunda causa mais comum de morte em todo o mundo e sabe-se que mais de 90% dos cancros estão relacionados com fatores de risco modificáveis, como por exemplo a dieta. Estima-se que mudanças nos hábitos alimentares para hábitos mais saudáveis possam contribuir para evitar o aparecimento de 30 a 50% dos casos de cancro. Ora, a dieta mediterrânica, como um todo, e não apenas considerando os seus alimentos de forma isolada, está associada, mais uma vez referimos, à prevenção do cancro.
E já agora para sistematizar, e em termos de evidência científica, é referido que o elevado consumo de hortícolas e frutos, através do seu alto teor em fibra, vitaminas C e E, selênio, folato, polifenóis, carotenoides, cumarinos e taninos, possibilita a prevenção de danos no DNA e tem efeito antitumorístico. Ai, olha, estás a ver? Agora já nem consigo dizer a palavra.
Pois, andaste a brincar e agora ficaste mesmo disléxica.
Exato.
Estavas na brincadeira, a brincar que não conseguias dizer as palavras que estavam aqui antes e depois de repente, olha, foi
não consegui
já
mesmo.
Não conseguias mesmo. Mas se calhar daqui a bocadinho nós, quando estivermos aqui a falar com os nossos convidados, até podemos pedir que eles nos definam exatamente o que são estas coisas estranhas que dissemos agora. Os selênios, os folatos, os polifenóis, estes carotenoides, estas coisas estranhas. Se calhar não são nada estranhos, só têm estes nomes diferentes, mas não são nada coisas estranhas. Estou a ver aqui alguém a abanar, a coisa dizer que não. Mas daqui a bocadinho, se calhar, vai nos explicar melhor. Então, os cereais integrais são ricos em fibra, vitamina E, selênio, cobre, zinco, fitoestrogénios e compostos fenólicos, com propriedades antioxidantes e anticancerinogénicas.
Leste devagar, conseguiste dizer tudo direito.
É um truque.
Pois. Eu falo muito rápido. Bom, mas passando ao nosso tema.
Mas vamos lá.
Então. Vamos lá. O consumo frequente de frutos oleaginosos e moderado de peixe parece reduzir o crescimento das células tumorais devido ao conteúdo em ômega 3. Os frutos oleaginosos são também ricos em compostos fenólicos, como... Outra vez... Isto está difícil.
Agora estás a brincar ou estás a sério?
Não, estou a brincar.
Estás a brincar.
Como resveratrol, ácido elágico, flavonoides, isoflavonoides, ácido fítico e fitosteróis, associados também à redução do risco de cancro.
Queres dizer outra vez?
Não, obrigada. Não. Deixa estar.
Foi demais.
Foi.
Uma vez. Pronto.
Pronto, quem quiser saber, que vá ao Sr. Google.
Sim, o Sr. Google tem realmente resposta para tudo. Se lhe fizeres a pergunta certa,
sim, ele responde.
De certeza que responde. Às vezes é que não perguntamos a forma certa e depois nunca mais encontramos a informação. Mas enfim, isso fica para outro programa. Então, o azeite, principal fonte de gordura da dieta pelo teor em polifenóis, confere poder antioxidante, anti-inflamatório e antimutagénico, que reduz a proliferação de células cancerígenas e protege a membrana celular de metástases. É também rico em gordura monoinsaturada e o ácido oleico com efeito quimioprotetor.
O consumo reduzido de carnes vermelhas presente nesta dieta não demonstra risco para a saúde. Já a sua ingestão excessiva está associada ao maior risco de cancro. Portanto, comes carne vermelha, mas com moderação.
Sim, mas pode-se consumir carne vermelha.
Sim, claro.
Como sempre, não exagere, não é? Mas se falarmos aqui de revisões científicas, há uma revisão científica que foi publicada em 2021 no European Journal of Nutrition, que referiu que uma elevada adesão à dieta mediterrânica está associada a um menor risco de cancro da mama, cólon reto, cabeça-pescoço, respiratório, gástrico, fígado e bexiga. Outra revisão científica publicada na revista Nutrients de 2019 revelou que uma elevada adesão a esta dieta reduziu em 43% o risco de cancro gástrico, em 30 a 45% o risco de cancro cólon reto e em 6% o risco de cancro da mama e ainda em 20 a 58% o risco de cancro cabeça-pescoço.
E assim por tudo isto, a dieta mediterrânica é hoje considerada um modelo alimentar de referência a nível mundial, que, por ser rica em nutrientes com elevado fator protetor, promove a manutenção da saúde e a prevenção da doença.
Primeiro beijo, depois uma roda viva. Primeiro beijo só confirma a expectativa. É a mesma língua que falamos na saliva. E a poesia anula qualquer narrativa. Onde é que andavas? Perdi-me por aqui, nunca mais chegavas. Quase que desisti. A vida corre e nós atrás dela. Será que podes ser tu aquela que me abre e me revela? Quarto escuro à luz da vela. Não sei. Não sei. Não sei. Mas eu sei, até sei. Mas eu sei, até sei. Amor não se procura, porque em ti encontrei. Mas eu sei, até sei. Mas eu sei, até sei. Quero ver-te dormir agora que acordei. Faz sorrir, sonha sem vergonha, beija a fronha e deixa-me assistir. Memória gráfica gravada no meu disco interno. No teu olhar há um calor que é quase materno. Mão no meu peito, é incrível o efeito desse gesto insuspeito. No nosso leito desfeito, não quero ir embora. Sou um menino que namora, cara, cor e decora. Quando o teu corpo me devora. Não sei. Não sei. Não sei. Mas eu sei, até sei. Mas eu sei, até sei. Amor não se procura, porque em ti encontrei. Mas
Mas eu sei, até sei, mas eu sei, até sei. Quero ver-te dormir agora que acordei. Mas eu sei, até sei, mas eu sei, até sei. Amor não se procura, o que em ti encontrei. Mas eu sei, até sei, mas eu sei, até sei. Quero ver-te dormir agora que acordei. Faz tanto tempo que eu não sinto alguma coisa. Cansei de ser Romeu, só espero a ver se coisa. Queria estar na minha, mas agora vejo os dois. Trocar alcunhas meio cringe, pois é.
E então, vamos continuar a falar de alimentação. E passamos agora ao tipo de alimentação mais recomendada para o doente oncológico. Porque uma alimentação adequada é essencial para que o doente oncológico se mantenha nutrido, hidratado e ultrapasse os efeitos secundários dos tratamentos. Os vários tratamentos oncológicos têm um grande impacto a nível físico e psicológico, provocando diversos efeitos adversos. Por isso, uma alimentação adequada durante o tratamento de qualquer tipo de cancro pode ajudar.
Assim, é essencial a intervenção nutricional nos doentes com cancro, que tem um papel fundamental na prevenção e na reversão da desnutrição. E embora deva ser sempre individualizada, há algumas estratégias-chave para combater alguns dos efeitos adversos mais comuns dos tratamentos oncológicos.
E por isso recomenda-se, por exemplo, que mastigue bem, faça refeições pequenas, tenha em linha de conta que o local onde come é importante e escolha um ambiente agradável, descontraído e sem odores intensos, evite alimentos condimentados e com molhos e ainda alimentos fritos, por exemplo, ricos em gordura, muito doces, salgados ou com odor muito forte, opte por alimentos frescos ou à temperatura ambiente, dê preferência a alimentos secos como bolachas, torradas, tostas, ingira líquidos durante o dia em pequenas quantidades e em intervalos regulares e mesmo que não sinta sede, deve ingerir líquidos, cerca de 8 a 10 copos de água, que equivalem a cerca de 1,5 litro a 2 litros por dia. Evite consumir frutos crus e com casca. Prefira os frutos cozidos ou assados, sem casca. A banana, por exemplo, é uma boa alternativa. Consuma preferencialmente sopas simples com cenoura, abóbora, nabo e courgette sem casca.
Gosto de tudo.
Gostas?
E também mastigo bem. Sou sempre a última a acabar de jantar e dar um
almoço. Este aqui são conselhos para uma situação muito específica, mas há aqui conselhos ou dicas que são transversais, não é? O mastigar bem,
é verdade.
Portanto, por isso é que o facto de comeres devagar, isso faz muito bem. Ainda bem que comes devagar.
E quando era pequena, ainda comia menos devagar.
Era mais pastelona.
Ui, era tão pastelona que às vezes chamava a minha irmã para vir. Oh, Joana, anda-me lá, come lá este bocadinho de batata.
Mas às vezes fala que eu também era pastelona.
Ai.
Quando era mais
ocupada, que a minha irmã gostava de comer também.
Pronto, então, compensa. Uma não comia, comia a outra.
Não, mas a minha mãe diz que eu era mesmo muito má. A minha mãe, quando eu era pequena para comer, punha filmes projetados na parede.
Para ver se tu distraías.
Para eu me distrair e conseguir enfiar umas colheradas na boca. Era muito má.
Distraída,
mas hoje em dia não.
Colherada.
Hoje em dia gosto de tudo.
Pois.
Ora, também vamos dar uma dica que é optar por pão branco, fresco ou torrado, bolacha Maria ou torrada, ou de água e sal, e tostas de trigo. Opte também por cereais de milho ou arroz, leite sem lactose, também bebo, e
também
prefira confecções pobres em gordura, como grelhados, cozidos, assados e estofados sem gordura. Prefira as carnes magras, como o frango, o peru, a vitela, e retire toda a gordura visível. Os alimentos aromatizados podem ajudar a estimular o apetite. Tenha sempre uma garrafa de água à mão e se sentir que a água tem um sabor alterado, aromatize-a, por exemplo, com hortelã, canela ou casca de laranja, limão. Ficará com um sabor mais agradável e refrescante.
Então, já que estamos aqui a falar de alimentação, e uma alimentação específica para uma fase já mais avançada ou complicada quando se foi feito o diagnóstico, nós lembrámos-nos de dar uma receita, não foi, Luísa?
É verdade, vamos a isso.
Então, é uma receita de uma sopa deliciosa.
É verdade, é uma sopa de cenoura.
Uhum, porque uma sopa é sempre uma boa opção.
É verdade, uma sopa de cenoura com coco, quente.
Mas não diga já ainda, não diga já ainda.
Que é então,
mas queres dizer já tudo? Ah, então está bem.
Estou a dizer que é uma sopa de cenoura e coco, antes de darmos...
Ah, ok.
Ou essa parte não era para dizer?
Era. Ah. Era. Então. Eu queria era fazer aqui um suspense, mas está tudo bem.
Sopa de cenoura com coco quente.
Então vá. Então.
Ora, é perfeita para uma refeição relaxante. A cenoura e a batata doce são ricas em fibras e em beta-caroteno.
E agora foi mesmo soletrado.
Beta-caroteno é outro termo. Ouvintes, não se esqueçam, googlem.
Beta-caroteno.
Ora, beta-caroteno, que é conhecido pelas suas propriedades antioxidantes. O uso de tofu suave para engrossar a sopa adiciona proteínas saudáveis sem afetar o sabor. Esta sopa é uma entrada bem tolerada para aqueles com problemas digestivos ou de falta de paladar. Combine com uma fatia de pão integral e salada de espinafres para transformá-la numa refeição mais nutritiva.
Esta receita desta sopinha dá 6 porções e leva 15 minutos a preparar. O tempo de cozedura são 40 minutos.
Quanto à informação nutricional, podemos dizer que tem 245 calorias, 18 gramas de gordura e 6 de gordura saturada, 6 gramas de hidratos de carbono, 3 gramas de fibras e 6 gramas de proteína. Não é muito.
Não. Então, quanto aos ingredientes, atenção, toda a gente a ir a correr buscar uma folhinha e um lápis para anotar.
Ou então no telemóvel, nas notas do telemóvel,
não é? Como quiserem. Então, 2 colheres de sopa de azeite, 1 cebola picada, 1 dente de alho picado, 4 cenouras descascadas e cortadas, 1 batata doce descascada e cortada, 1 colher de sopa de raiz de gengibre descascado e ralado, 4 chávenas de caldo de legumes, 230 gramas de tofu escorrido e em cubos, 1 chávena de leite de coco com baixo teor de gordura e 55 gramas de amêndoa em lascas e, por fim, sal e pimenta a gosto.
E agora, passo a passo, a preparação, não é?
Exato.
Já temos os ingredientes, então o que é que nós fazemos primeiro? Aquecemos o azeite numa panela com fundo alto. Atenção que não pode ser num tacho assim pequenino, tem que ser numa panela de fundo alto.
Que é para caber a sopa.
Exatamente. E os ingredientes? Adiciona as cebolas e cozinho durante 4 a 6 minutos. Adiciona o alho e cozinho por mais 1 minuto até começar a sentir o aroma. Junta as cenouras cortadas, batata doce, caldo, gengibre, sal e pimenta. Deixar ferver, reduzir para lume brando e tapar até que as cenouras e a batata doce estejam macias. Isto demora cerca de 20-30 minutos. Adiciona o tofu e triture tudo com a varinha mágica. Adiciona o leite de coco e mexa até estar incorporado. E no fim, adicionamos as amêndoas em lasca. Isto parece muito bom.
Já está.
Não, já estou com fome.
Estou sempre com fome. Enfim, bom, em relação à nossa sopinha, ela já está prontinha a consumir. Esperamos que façam esta sopinha e que possam gostar, já que esta receita é equilibrada e nutritiva.
E se não teve tempo de anotar os ingredientes e a própria receita, já sabe que amanhã, na repetição do nosso programa, poderá fazê-lo.
Sim.
O baile seguir. Mas que falta de sorte. Trata o coração quebrado, fumando um da forte. Várias bundas no lugar, mas nada que me importe. Só de olhar lá no fundo do olho, eu já sei que nenhuma faz como tu faz. Te apresento essa neném com cara de malvada. Descendo do Uber com as cunhada. Fumo um vape com gosto de hoje, amanhã arrasa. Aproveita e me leva pra tua casa. Me promete prazer, preciso de amor não. Já me conformei que eu não vou segurar sua mão. Mas tudo bem, tudo bem, tranquilão. Se ela me magoar, eu ligo a outra que ela tem mó bundão. Essa bicha tá desconsiderando o nego. A nega é coração de gelo. Essa bebê cara é foda, ela me deu nó. Ela não quer mais amor, só quer o isqueiro. Essa bicha tá desconsiderando o nego. A nega é coração de gelo. Essa bebê cara é foda, ela me deu nó. deixa eu quebrar o gelo do seu coração. Primeiro nós pode, depois fuma um balão. Ficou com tesão no brilho do cordão. Nem pensa em romance, ela só quer tapão. Giri, giri, rap, giri, rap, giri, rap. Tranquilão, fumando um do bom por aí. Sempre na onda, eu não deixo a vibe cair. Se quiser colar, venha só me seguir. Mama, mama, baby. Foda que eu e ela era sal. Era sal. Aquela roupa fora do normal. Ela disse que quer conhecer portal. Viciou no meu flow, no estilo verdinho criminal. Essa bicha tá desconsiderando o nego. A nega é coração de gelo. Essa bebê cara foda, ela me deu nó. Ela não quer mais amor, só quer o isqueiro. Essa bicha tá desconsiderando o nego. A nega é coração de gelo. Essa bebê cara foda, ela me deu nó. Ela não quer mais amor, só quer dinheiro.
Deixa eu quebrar o gelo do seu coração.
E você está a ouvir a Rádio Freguesia de Belém com o Olá Vizinho, um programa semanal entre as 3 e as 4 e meia da tarde. Hoje estamos a falar sobre o Dia Mundial da Luta contra o Cancro, que se assinala, e também vamos estar à conversa com o Dr. Pedro Varela e a Dra. Ana Rita Silva e ainda a Dra. Mariana.
Mariana Brazão.
Mariana Brazão, exatamente, da Liga Portuguesa contra o Cancro. E o Dr. Pedro Varela e a Dra. Ana Rita Silva, da USF.
Descobertas.
Descobertas, que é aqui a nossa vizinha.
É importante dizer que porque temos outra USF aqui na freguesia, não é?
Para os utentes também reconhecerem a Vasco Varela, mas está tudo bem, já me chamaram de várias coisas. Pedro foi só o primeiro, Vasco, mas é Vasco
Varela. Eu disse
Varela.
Pedro,
mas está tudo bem.
Não tem importância
nenhuma. Pedro, está tudo bem. Pode ser Pedro.
Nós tivemos, esta conversa e dissemos: não lhe vamos chamar Pedro, porque Pedro, não é o nome dele, é Vasco. E eu agora cheguei aqui e disse:
não,
Pedro.
Mas é engraçado, eu estava a dizer, não Vasco, tem importância nenhuma. Peço desculpa. Não é porque eu não acho que trocar o nome, enfim, não é
seguro. Mas posso ter mais
coisas. Mas tem. Quando eu disse, mas tem piada.
Não, é que nós tivemos mesmo esta conversa.
Exatamente. Porque começámos por trocar o primeiro nome. Fui eu que comecei por trocar o primeiro nome quando escrevi uma mensagem. E depois alguém muito rapidamente me corrigiu porque é uma doente sua.
Ok.
E ela sabia.
Uma colega nossa. E portanto ela sabia.
Sabe, foi ela que corrigiu.
E eu disse: tens toda a razão, não é nada disso.
Não é Pedro, é Vasco.
E entretanto, este nome Pedro ficou aqui a pairar. Sabe-se lá, Deus, porquê. E agora de repente estava aqui no ar e ele agarrou.
Amanhã os meus utentes na consulta vão. Ah, eu vim à consulta do Dr. Pedro.
Pedro Varela.
Não temos, Pedro não temos. Temos Varela, mas Pedro.
Pronto, para os nossos ouvintes não é Dr. Pedro Varela, é Dr. Vasco Varela. Está bem?
Pronto. Enfim. Depois de termos desfeito este pequeno confusão, fez uma coisa, até foi para amenizar aqui a conversa, que é engraçado. Sempre isto, a piada do direto é esta. Estou sempre a dizer que a piada do direto é esta, porque mesmo que as pessoas digam aqui alguns pequeníssimos disparates, acabam por ter graça, porque não dá para desfazer. Então o que é que a gente precisava dizer mais agora? Era que, se por acaso perdeu o início do nosso programa de hoje, saiba, como disse há bocadinho a Luísa, que ainda pode ouvi-lo amanhã em repetição entre as 9h30 e as 11h. Não é?
E se mesmo assim não puder ouvir a repetição, ainda pode aceder ao podcast. Para tal, basta ir ao link da nossa rádio, que é radiobelém.jf-belém.pt.
Então, se por acaso não reparou, estamos na segunda parte do programa.
Sim, e ainda temos planeado estar à conversa com a responsável pela área de prevenção primária, Mariana Brazão, da Liga Portuguesa contra o Cancro, e da USF Descobertas, o Dr. Vasco Varela. E a Dra. Ana Rita Silva.
Pronto, isto agora foi de uma maneira mais formal e sem enganos.
Pois é.
Pronto. Então, vamos ter aqui em estúdio os nossos convidados de hoje.
Já temos
aqui em estúdio os nossos convidados. E eu começava a chegar aqui, antes de começarmos a nossa conversa, por referir uma vez mais que o cancro é realmente a segunda a maior causa de morte em todo o mundo e que a sua incidência tende a aumentar. No entanto, sabe-se que um em cada três podem ser evitados pela redução dos riscos comportamentais, podem ser curados se detectados precocemente e tratados adequadamente. E mais uma vez frisamos que ações conscientes e determinadas, nomeadamente na área da prevenção, permitirão evitar milhões de mortes por cancro.
É verdade. Queremos agora dar as boas-vindas aos nossos convidados. Boa tarde a todos.
Olá.
Obrigado.
Obrigada por terem aceitado o nosso convite e estar aqui connosco hoje. Se calhar vamos começar... Temos que começar por um lado, não é? Portanto,
ou não. Ou assim de repente, se calhar não.
Não, assim de repente eu gostava de fazer primeiro uma pergunta ao SF e depois passar.
Queres?
Para...
Quer. Sim.
Está bem. Tu deixas?
Eu deixo.
Pronto, olha, obrigadinha.
Mas à vontade.
Obrigadinha, és muito minha amiga.
Amiga. E sou. E é que sou mesmo.
Pois é, é
sou mesmo.
Ora, neste programa temos estado a defender o aspecto da prevenção, sendo que o especialista em medicina geral e familiar tem cada vez mais um papel fundamental na promoção de um estilo de vida saudável e no aconselhamento em medicina preventiva. E nós gostávamos de perguntar que estratégias e procedimentos a nível do protocolo têm ao vosso alcance para ajudar quem vos procura numa consulta, por exemplo.
Quem é que quer responder?
Posso responder eu. Então, nós temos a vantagem, enquanto médicos de família, de primeiro acompanhar o doente ao longo da vida, não é? Nas várias faixas etárias. E isso permite-nos acompanhá-lo e dar-lhe conta dos vários rastreios que existem nas várias faixas etárias que eles estão associados. Pronto. Portanto, já foi dito a parte da alimentação e nós também reforçamos muito isso na nossa consulta em termos de promoção de estilos de vida saudável. A alimentação saudável, a prática do exercício físico, a cessação tabágica, como também já foi dito. E depois temos, na prevenção propriamente dita, em termos de rastreios, alguns rastreios de base populacional, nomeadamente do cancro da mama, do cancro colorretal e do cancro do colo do útero, que têm faixas etárias muito específicas para serem aplicados e que também vamos, portanto, envolvendo o doente nessa responsabilidade vá, relativamente à sua saúde. E é um bocadinho, assim, em termos de protocolos, é um bocadinho por aqui.
Doutora Ana Rita, só uma perguntinha antes de avançarmos, como falou em várias faixas etárias, nós normalmente que tipo de prevenção é que começamos, mais ou menos em que idade?
Em que idade, ok. Quanto? Então, a que começamos mais cedo é a do rastreio do cancro do colo do útero, que começa aos 25 anos, entre os 25 e os 69 anos, se tudo estiver bem, de 5 em 5 anos. Depois temos o cancro da mama, que começa atualmente, porque a norma foi atualizada entre os 45 e os 74 anos.
Se também... Ficou mais cedo, não é?
Exatamente, tal e qual. Mais cedo e acaba por abranger, portanto, a data
começa mais cedo e acaba mais tarde.
Exatamente. Entre os 45 e os 74 anos, se tudo correr bem, lá está, de 2 em 2 anos, isto depois varia conforme o resultado que nós também vamos obtendo em cada rastreio. E depois temos o cancro colorretal entre os 50 e os 74 anos, que pode ser feito de duas formas. Temos o método da pesquisa de sangue nas fezes, que é feito de 2 em 2 anos, se também tudo estiver normal, ou então através de colonoscopia, que tem aqui um intervalo um bocadinho maior de 10.
Fiz uma colonoscopia, acabei de dizer que tinha 50 anos.
Ups,
mas já disseste isso outras vezes.
Pronto,
no programa.
Não faz mal. Está tudo bem. Está tudo e bem. Também estava tudo bem com a colonoscopia.
Pronto. Então daqui a 10 anos.
Daqui a quanto tempo?
10 anos.
10?
Se tudo bem.
Não era 5?
Depois depende, lá está, depende um bocadinho do que se encontrar na colonoscopia. Depois aí adapta-se conforme.
Pronto, 10 anos, pronto, está bem.
Exatamente.
Okay. Pronto. Embora seja um exame que às vezes as pessoas não acham muita graça fazer.
É verdade,
não é?
E daí que também tínhamos outra opção.
Pois, que é aquela que estava a dizer.
Sim, ela é extremamente importante fazer.
É extremamente importante.
Mas é igual? Não.
Não, há as duas opções para rastreio. Claro que isto depois é um bocadinho uma decisão partilhada com os utentes, sempre. Mas podem optar por qualquer uma das opções.
E na verdade o que acontece é que em termos de, portanto, sempre que um rastreio de base populacional existe, o objetivo final é sempre a redução de mortalidade. Estes três rastreios existem por um motivo. São aqueles que comprovadamente em todos os doentes que com ou sem sintomas, portanto são rastreios sem sintomas, sim, não estamos à procura aqui de algo que já exista previamente e que vamos pesquisar, não, portanto são pessoas completamente assintomáticas, e isto é importante dizer porque muitos doentes me dizem em consulta, mas eu não me sinto nada, não, certo, muito bem, mas nós sabemos que a incidência, portanto, o número de novos casos aumenta bastante, por exemplo aqui no rastreio do colo retal, que estamos a falar acima dos 50 anos, e vamos à procura de pessoas saudáveis, exato, que não tenham qualquer sintoma e que possam eventualmente ter lesões. Aqui a diferença entre a pesquisa de sangue oculto e versus colonoscopia. Em última instância, os dois reduzem mortalidade ao mesmo nível. O que acontece com a colonoscopia é que deteta lesões pré-malignas muito mais precocemente. É. Mas se nós analisarmos só o outcome final, portanto, o resultado final de redução de mortalidade, os dois são equiparáveis. Também. Só que as lesões pré-malignas, não é? Por
isto
razões
porque,
óbvias,
porque há conseguimos... a possibilidade de conseguir visualizar o interior da parede.
Correto, sim. Tem a desvantagem apenas de ser um exame mais invasivo, não é verdade? Mas deteta mais precocemente porque vamos ver o interior do intestino, das paredes do intestino, e lesões pré-malignas, não é? Portanto, que são os chamados
polipos.
Isso, obrigado. Coisas que vejo no meu dia-a-dia, mas que agora não estou a falar. Que vemos os polipos que são removidos e são para análise. E aí depois, consoante a análise desse mesmo polipos, é que a colonoscopia pode ser repetida a 10 ou 5 anos,
ou até 3.
A médica também me disse que se encontrasse polipos ou qualquer coisa, que logo na altura que retiravam e que mandavam para a análise.
E tanto que a pesquisa de sangue nas fezes, se vier positiva, o passo seguinte é fazer a colonoscopia.
Correto.
Portanto, mesmo que alguém se queira safar, pode não se safar.
Pois.
Da colonoscopia.
Neste caso, o facto de ter que fazer já este outro exame, já, enfim, um prenúncio de que algo de anormal foi encontrado, não é?
Há vários motivos para sangue estar nas fezes, não é? Às vezes a pessoa pode ter uma doença hemorroidária, não é?
Pois, claro.
E fazer essa perda e não ter nada a ver.
Mas, ainda assim, é sempre importante investigar e perceber se poderá haver outra situação a decorrer para este sangue nas fezes.
Exatamente. Desculpe, doutora Ana Rita, interrompi com a minha história e com o meu caso pessoal. Mas vamos continuar. Estamos a ver as faixas de...
Às vezes é importante fazer estas partilhas, porque de repente tu estás a falar aqui de uma coisa que se passa contigo e há outras pessoas que nos estão a ouvir.
Pois é,
também...
mas calem-me, porque senão eu nunca me calo. Mas vamos continuar. Faixas etárias, estávamos aí a dizer.
Exatamente. Exato. Em termos de faixas etárias, são estas, pronto, as que eu referi para estes três rastreios. Depois acabamos por ter, mas isso é, portanto, ao longo de toda a vida, os rastreios oportunísticos, que nós também fazemos em consulta, no caso do câncer da pele, por exemplo, mas isso não há uma faixa etária propriamente dita para o fazer. Vamos fazendo essa vigilância dos sinais, explicamos às pessoas que critérios é que devem ter em atenção quando fazem essa vigilância, a proteção, que também já falaram há pouco.
A questão dos sinais, como falámos há bocadinho.
Exatamente, que critérios é que as pessoas devem ter em atenção. E depois também temos o que também falaram há pouco, salvo erro, do cancro oral, da cavidade oral. Especialmente nos doentes fumadores e com mais de 40 anos, que também há essa indicação e acaba por ser um rastreio oportunístico também. E acho que, assim, de uma forma resumida...
Os fumadores, e não só, eu acrescentava aqui, até porque a evidência assim demonstra pessoas com consumo mais exagerado do álcool, também é um fator de risco para o cancro da orofaringe. Portanto, da boca, da língua, da orofaringe, e, portanto, também é um dos fatores que nós em consulta temos.
Ainda bem que eu não bebo.
Mas sabias? Eu, por acaso, não sabia.
Não sabia, não.
Não fazia ideia.
Isso, mas que é de facto.
Tentarmos sempre aqui falar do tabaco e realmente.
Sim, os hábitos
alimentares. E não é só o tabaco.
São igualmente importantes.
Exatamente. E depois há aqui uma questão que diz respeito a todas nós mulheres, que tem a ver com o cancro da mama. E há rastreios a fazer, e há pouco, enfim, em voz off. Não sei se é assim que se diz.
É, sim, senhora, em voz off. Ao microfone fechado.
Ao microfone fechado. Estávamos a falar precisamente nesta questão dos rastreios e do facto de ser importante fazer a mamografia e que às vezes as pessoas repetiam mamografias sem necessidade, não era? Eu não sei, há pouco estávamos a falar disso.
Sim, é uma preocupação que nós estamos vindo a sentir. Alguns doentes falam connosco sobre este aspecto de que, mas só depois de fazer
isso. Só depois de retirar.
É verdade. E nós andamos aqui também à procura de soluções para evitar esta exposição a uma radiação que acaba por ser desnecessária. Repetir o exame num curto espaço de tempo não trará aqui também benefícios para para o doente. Então o objetivo será mesmo seguir as orientações do médico de família neste caso.
E o normal é aqui? Um ano e meio? Dois anos?
Dois em dois?
Pois, mas o que às vezes acontece, era o que estávamos a falar há pouco, é que de repente alguém recebe uma indicação ou...
Sim, porque nós na Liga enviamos a carta para convidar para o rastreio, desde que os dados estejam atualizados no centro de saúde, nós vamos fazendo este envio a chamar para o exame. No entanto, às vezes o doente vai, ou a pessoa, neste caso não é o doente, o paciente vai
ao
centro de saúde. Não, aqui o rastreio é feito nas nossas carrinhas, quando é pela Liga Portuguesa contra o Câncer.
Ah, quando vai fazer o exame.
Sim, recebe a carta da Liga, vai fazer o rastreio para a Liga, mas no entretanto vai a uma consulta com o médico de Medicina Geral e Familiar, faz algum tipo de queixa, não conta aos médicos que já fez este exame e acaba por existir outra indicação para fazer
e vai fazer,
exame.
Sim, também não quer ir contra a indicação que o seu médico de família lhe deu, não é?
Poderá ser isso, ou também esta ideia de quantas mais vezes fizer o exame, mais a par vou estar da minha saúde, ou vou até detectar mais cedo. Não sei se sentem isso em consulta.
Sim,
a verdade é, sim, sentimos muito isso. Até sinto outra coisa, que é a ideia, e falámos agora da periodicidade do rastreio, não é? Que o que está preconizado são, salvo raras exceções, salvo raros nódulos ou situações que precisam de ser reavaliadas anualmente, mas a periodicidade é de dois em dois anos. E a verdade, o que nós sentimos é que há senhoras, não é, que acham que fazendo anualmente vão estar mais protegidas. E um bocadinho também na base disto que estamos aqui a falar, este exame não é totalmente inócuo, não é? Portanto, pois, nós estamos a colocar radiação sobre a mama, que por si só já é um fator de risco para desenvolver patologia. Portanto, no fundo, um bocadinho o que estamos aqui a dizer, não repetir mamografias desnecessariamente, não é? O que eu digo sempre aos meus utentes é, desde que faça, para mim está tudo bem. Fazer com o meu pedido, ou fazer através das carrinhas de rastreio, para mim o importante é que seja feito, não é? Claro. Agora, também explicar que fazer duas vezes, vamos estar a colocar o dobro da radiação desnecessariamente, porque no fundo não vamos ter aqui mais informação ao fazer aqui, com uma diferença de dois ou três meses, duas mamografias.
Claro. Aliás, eu só aqui uma parte, não sei se isto é verdade ou não, mas eu também já tive esta constatação, que havia muitos radiologistas que apanharam cancro exatamente por causa das radiações que tiveram ao longo dos anos, porque nos anos
antigamente não se protegiam,
também não estava alerta, estavam expostos a muita radiação e acabavam por apanhar certas doenças exatamente por causa da radiação. Hoje em dia já estão mais protegidos, mas
mesmo assim é preciso ter em linha de conta que não é por multiplicar os exames que vamos estar a trazer benefício. Estamos aqui a correr algum risco, no aspecto, por exemplo, da radiação desnecessária que nos expomos, é risco, não é?
Que também traz patologia, pois, não é só aquela que nós estamos à procura,
exatamente,
mas que acabamos por adicionar um extra.
Adicionar um extra.
Nós também imaginamos que nas vossas consultas, e estamos agora a falar aqui de centros de saúde, e que seguem pessoas que de um momento para o outro às vezes são confrontadas com o facto de terem recebido um diagnóstico de cancro. Qual é que acham que deve ser o papel do médico de família nestas situações? Quer dizer, no que se refere à pessoa que foi diagnosticada, no que se refere à família... Como é que lidam?
Nós enquanto médicos de família, que vou aqui deixar só um disclaimer, que somos uma especialidade.
Exatamente, somos uma especialidade, é verdade.
Eu já agora queria acrescentar uma especialidade extremamente importante e que felizmente as pessoas estão a ficar mais alertas para a importância dessa especialidade. Porque se for exercida, e eu não estou a duvidar, que se for exercida com gosto e bem, pode ser muito determinante no percurso de vida das pessoas.
Sem dúvida.
São só especialistas nisto ou naquilo.
É verdade,
sem demérito para os especialistas, obviamente, não é?
Isso, sim. Eu costumo brincar e dizer que a Medicina Geral e Familiar é a especialidade mais fácil de ser feita, a mais difícil de ser bem feita.
Exatamente.
Porque, no fundo, nós vamos a todo lado. Não é? É raro a situação que não é connosco. Mas isto para dizer o quê? Na nossa formação enquanto médicos de família, nós temos a formação específica para como dar más notícias.
Ah,
e
sim,
portanto, o nosso papel começa aqui, sim, saber dar a notícia ao utente. E passa primeiramente para perguntar ao nosso utente o que é que ele quer saber, porque nem todos os doentes querem saber sobre o que têm, não é? Uhum. E aqui a doutora Ana Rita tem um caso muito recente, não é? Uhum. Em que o utente tinha o diagnóstico, infelizmente, de uma doença oncológica, uhum, o próprio não queria saber, mas o familiar ao lado queria saber. Não é? E, portanto, aqui o papel passa por, primeiramente, enquanto médico de família, nós estarmos, termos o know-how, termos o conhecimento, termos a capacidade de transmitir a notícia adequadamente ao doente.
Porque, realmente, a vossa proximidade com o paciente, com o doente, com o utente e com o resto da família é muito grande, é muito maior, sim, que outros médicos de especialidade.
Sem dúvida. E muitas vezes conseguimos conhecer o contexto daquele utente, não é? E este contexto faz muitas vezes com que nós estejamos alerta, uhum, para as necessidades reais do doente e não só a necessidade de fazer de extrema importância o seu tratamento oncológico, não é? Mas depois, uhum, estarmos de suporte em toda a volta. Uhum. E aqui falamos, por exemplo, de sabermos que temos na comunidade e nós, na nossa área de residência em Belém, temos uma equipa, por exemplo, comunitária de cuidados paliativos. Uma equipa que vem a casa, sim, para tratar, uhum, sintomas específicos de... Por exemplo, eu, enquanto médico de família, quando se torna mais específico o tratamento e que foge da minha abrangência, não é? Tenho uma rede para eventualmente como conseguir...
Pois, para dar a resposta a isso depois.
Exatamente, e que vão à casa dos doentes. E, portanto, saber que existe esta rede, atual assim, uhum, que seja preciso, envolver a família no diagnóstico, tudo isto enquanto... E muitas vezes ser o primeiro ponto de abordagem e referenciador para os cuidados de saúde secundários, uhum, é fundamental no nosso papel e estarmos alerta. E
é difícil às vezes, sim, não é? Sim. O vosso papel também.
Confesso que às vezes, raras exceções, porque também já tenho, sim, alguns anos disto e portanto já fui ganhando calo, claro, mas raras exceções, vou levar assuntos para casa.
Pois,
não é,
pois,
nem sempre é
acredito,
fácil.
Acredito.
Parece que seja. Não parece nada de estranho. É evidente, porque esta, sim, proximidade com o utente, com a família, toda esta envolvência.
Sim.
É impossível não levar.
Acho até que é a especialidade médica em que a relação médico-paciente é mais próxima.
Quase
que conhece o nome dos filhos,
claro,
a todo, sim, o contexto.
Nós acompanhamos as pessoas durante muito. Não há uma alta do médico de família, pois, é verdade. Acompanhamos ao longo da vida, portanto, sim, acabamos por estar presentes em muitas fases, uhum, não é?
E claro, daquela família. E, portanto, tem muito mais contacto, um contacto muito mais, exatamente, permanente com eles, não é? Do que uma pessoa ir fazer um exame aqui ou um exame ali com um médico que não conhece de lado nenhum.
Exatamente.
E conseguimos avaliar, lá está, o impacto em toda a família, hoje faço consulta ao doente que tem a doença oncológica, mas daqui a duas semanas, se calhar, pode vir a esposa ou o filho que tem, se calhar, um síndrome depressivo, porque está em exaustão, exatamente, enquanto cuidadora, claro, desta pessoa. E, portanto, conseguimos avaliar aqui o todo em consulta. Sim.
E, sobretudo, também ir dando. Quando falávamos há pouco desta unidade de cuidados paliativos, não é?
Uhum, sim.
Mas existem outras respostas. Por exemplo, vou falar aqui na questão de, imagino, o familiar na próxima semana chega a uma consulta extremamente deprimido e a não conseguir lidar com esta situação. Existem outras respostas, com certeza, que o médico de família consegue encaminhar, não é?
Gostava de dizer que existem muitas. Gostava de poder dizer que tinha uma panóplia de oferta, de apoio a dar muitas vezes nesta situação. Mas vão existindo. Eles vão de facto existindo.
Nós na junta temos.
Na junta bem sei que têm. E aqui é fundamental o apoio psicológico que têm. E quantas vezes nós não referenciamos para o apoio psicológico que existe através aqui da junta de freguesia.
Se alguém não sabe, é o psicoblém.
O psicoblém. Sim, senhor.
Já temos recebido algumas referenciações feitas pela USF Descobertas.
Que basta colocar na internet e até entrar em contacto diretamente. Eu muitas vezes dou o contacto diretamente, uhum, aos meus utentes e eles entram em contacto, uhum, diretamente por e-mail ou mesmo via telefónica para o Psicoblém, não é?
Nós até gostaríamos de dar mais resposta.
Sim. É porque este apoio psicológico é muito importante.
É.
E precisamente para o utente e para a família.
Exato. E precisamente pelo que Vasco há pouco ia dizer, que entretanto cortar-lhe aqui um pouco a palavra, mas não há muitas alternativas de resposta e por isso nós somos aqui uma resposta que é aquela que conseguimos ter, mas
Sim.
É uma gotinha no oceano.
Eu, se calhar puxava aqui o braço à sardinha da Liga.
Também tem, não é?
Passa
também
tem.
Porque um dos apoios que temos ao doente e à família, uhum. e agora mais recentemente no apoio a crianças que perderam os seus familiares, uhum. é o apoio da psico-oncologia de uma forma completamente gratuita. E que pode ser feito em presencial, que é no edifício dentro do IPO, ou no caso do doente ou do familiar não ter disponibilidade de se deslocar lá, também existe a possibilidade de fazer em teleconsulta, por assim dizer, ou seja, à distância de um dispositivo e de uma boa conexão com a internet.
Exato.
Sim.
Não, isso é excelente saber-se, porque são estas respostas que acabam por haver aqui em paralelo, que vão... Uhum. mitigando esta necessidade que é tão grande, não é?
Sim.
Porque, infelizmente, o Serviço Nacional de Saúde não consegue dar a resposta.
Vai dando a resposta possível.
Pois.
Sim, sim, eu confesso.
Sim, não podemos dizer um vilão
isso,
que é o Serviço Nacional de Saúde, não é?
Não é. Até porque, como digo, eu não vou dizer que a nossa área é uma área privilegiada por ter uma unidade de cuidados continuados, de cuidados paliativos, mas a verdade é que, por exemplo, também por outro lado, também temos uma unidade de cuidados continuados, que dá muita resposta, não só, e eu posso dizer isto, Com alguma substância. Eu fui médico da Unidade de Cuidados Continuados durante alguns anos, que fica aqui em cima, se calhar não sabem, mas fica aqui em cima na atual USF Restelo, não é? Ao lado aqui das piscinas, e que também vamos acompanhando alguns doentes com doença oncológica, quando a Unidade de Cuidados Paliativos
não
dá resposta, ou vice-versa, ou que ainda não tem complexidade suficiente para a Unidade de Cuidados Paliativos, e a Unidade de Cuidados Continuados em domicílio também dá resposta. Portanto, ainda vamos tendo aqui algumas respostas sociais. Não estamos num mundo ideal, não é? Portanto, eu posso comparar, se calhar, há 10 anos atrás...
Era muito menos, não é?
Se calhar, eu diria que a resposta, pelo menos dos cuidados de saúde secundários, portanto, hospitalares, era uma resposta mais robusta, não é?
Okay.
Mas em termos de ambulatório, vai sendo mais robusta agora, atualmente. Vamos tendo esta unidade de paliativos que cada vez está em crescendo, o CC, pronto, podia ter mais profissionais, mas também dá a resposta possível, e a resposta que é possível eles dão de uma forma muito eficaz, e portanto ainda vamos tendo algumas coisas em comunidade que conseguimos ainda referenciar.
Acho que um dos problemas, se podemos chamar, é falta de meios a nível de profissionais.
Sim.
É falta de médico, não é?
É nitidamente.
É nitidamente, não é? Sim.
Mas
sim.
Quando falava nisso, fala não só na sua, no, na vossa, fala na vossa, não, na, não, no vosso USF, mas em regra geral de
sim.
todas, não é?
Sim, não, isto não é falar... só um problema que nós sim. sentimos, é um sim. problema que é transversal.
Transversal.
Sim. Sim.
A todo o país, sim.
Sim. Sim.
Quer nas USFs, quer nas UCCs, quer...
Em todo lado.
Em todo lado.
Sim. É mesmo os recursos sim. humanos, sim.
Sim. Pronto, sim. Mas se apostarmos nos rastreios, não é? E voltando
pois, aqui
em, numa moto positiva, não é? E portanto, se soubermos também o que temos que fazer, é que estamos a falar aqui em termos de rastreios de valores ainda consideráveis. Nós estamos a falar de uma redução, por exemplo, no rastreio da mama, detectado precocemente, 30%, no colo do útero estamos a falar de uma redução de mortalidade, portanto, o
sim,
antigo
sim.
Papa Nicolau, não é?
Exato.
De 80% de redução de mortalidade, no rastreio do colo retal estamos a falar de 20% de redução de mortalidade. Estamos a falar, não, 20% é, estamos a falar um em cada cinco, não é?
É muito.
Portanto, e se apostarmos aqui nos rastreios, estamos claramente a apostar em saúde, e da minha prática clínica as pessoas estão alerta para isto, as pessoas querem fazer.
Acho que cada vez mais as pessoas estão alertas também, porque também há maior divulgação, as
sem
pessoas
dúvida.
Já estão mais informadas, não
sem
é?
Sem dúvida, sim, e que não recusam, podem não saber que têm que o fazer, mas quando proposto não recusam. Rara exceção, muito rara,
sim, muito
de acontecer de pessoas recusarem fazer os rastreios.
Tu fazes, Fátima, os rastreios?
Fazes, pois.
Eu
então,
também.
Claro que sim.
Eu da mamografia faço desde os 40, que a minha irmã é radiologista e começou logo.
Mas não tinhas como fugir.
Pronto. Não tinha como fugir, mas pronto, mas faço nos timings legais.
É extremamente importante fazer.
Não andei a fazer todos os anos mamografias e ecografias mamárias.
Colecionar, exato.
Não, por acaso a minha irmã só me faz ecografia mamária. A mamografia depois é outra, é uma técnica que faz.
Sim,
mas era ela, foi ela que recomendou e começou a recomendar, até porque eu tive um caso de cancro da mama na família, portanto,
começou a fazer.
E se calhar ainda bem que falou nisto, não é? Porque isto é o que nós estamos a falar à população em geral.
Em geral, existe casos específicos,
existem certas exceções.
Isso, até porque os casos hereditários, felizmente, não são os mais comuns, mas eles existem e, portanto, nós temos que ter aqui uma atenção mais específica em alguns casos hereditários, não é? Portanto, no que nós estamos a falar da periodicidade e dos timings de rastreio, estamos a falar para.
No geral.
No geral. Sim. Isto, para a pessoa que não tem um alto risco de desenvolver doença oncológica.
Em qualquer um dos rastreios, se o utente já tem um diagnóstico prévio de cancro em alguma destas situações, a vigilância é mais apertada, portanto já não se aplica, depois é caso a caso.
Isso, é individual e caso a caso, isso mesmo.
Resumindo, apostemos na prevenção.
Exatamente.
Não é?
Sim,
e
é
a
mais importante.
Portuguesa quanto ao cancro é uma entidade, não sei se posso chamar assim.
Sim.
Já toda a gente conhece, quem é que não ouviu falar?
Mas mesmo assim tu vais perguntar o que é a Liga Portuguesa contra o Cancro.
Não, porque há sempre alguém que ou tem não uma sabe. Dúvida, ou não sabe, ou não
exatamente.
Tem a certeza, ou está a fazer confusão com outra entidade qualquer. Que também
sim, isso também acontece.
Área, não é?
Sim. E assim combatemos fake news.
Ora, exatamente.
Ora bem.
Vamos à fonte original. Portanto, então, a Liga Portuguesa contra o Cancro é então uma associação sem fins lucrativos, foi fundada em 1941.
Imagina, há tanto tempo.
Tanto, e tem uma história muito engraçada, porque isto começou com um grupo de mulheres a apoiar os doentes com os recursos que tinham. Por exemplo, iam ao hospital, percebiam que faltavam lençóis e na própria comunidade faziam este levantamento para colmatar este apoio ao doente e dar aqui uma resposta informal. E depois acaba então por surgir de uma forma mais formal em 1941. E conseguimos aqui, estamos focados em quatro eixos de intervenção, um deles nomeadamente a prevenção primária. O nosso foco é o apoio ao doente, vá. Depois temos a prevenção secundária, que vai de encontro a esta conversa que temos tido dos rastreios e desta detecção precoce. E estamos também na área, muito intensamente, vá também agora a crescer, nesta área da formação e da investigação em oncologia. Eu sou suspeita porque adoro a parte da prevenção primária, vá. E acho que temos vindo aqui a desenvolver um papel importante na comunidade, porque procuramos estar em diferentes eixos, não só nas escolas, por exemplo, aqui a investigação mostra-nos como a literacia em saúde, por exemplo, até aos 10 anos é extremamente eficaz na promoção, por exemplo, dos hábitos de alimentação saudável, também num estilo de vida que seja ativo e também por isso temos uma presença assídua nas escolas, mas também é preciso ter aqui, trabalhar, vá, com aqueles que já não estão na escola, porque são também uma população que devemos fomentar ainda mais estes hábitos. Por exemplo, quando vamos às empresas e fazemos ações de sensibilização ou implementamos aqui programas de intervenção diretos para promover, e aqui temos as quatro áreas principais, a alimentação, o tabaco e o álcool, os cuidados até na exposição solar, basicamente tudo aquilo que vocês
já
foram falando.
Aqui,
sim,
pronto,
sim.
Já podemos ir trabalhar para a Liga Portuguesa de
Trabalho. Estou tão recrutada.
Nunca é demais, não é? Não há
não,
gente
não.
a mais.
Eu aceitava, um agrado mais de hoje. Sim. E pronto, nesta área que vamos fazendo estas ações, aproveitava também para partilhar. Fomos falando da sessão tabágica várias vezes. É também um serviço que nós temos lá e através de uma forma que é completamente gratuita. Ou seja, alguém que pretende deixar de fumar pode entrar em contacto connosco. O grande extra que nós conseguimos dar resposta é que quando uma pessoa deixa de fumar, deixa este vício, tende a repor para outro vício.
Pois.
E as pessoas dizem, ah, não vou deixar de fumar porque vou engordar 10 quilos, 15 quilos, vá. Não sei o que é que seria pior, vá. Mas introduzimos um nutricionista neste apoio, ou seja, se a pessoa sentir esta necessidade, conseguimos colmatar com o apoio.
Porque isso não é mesmo um mito, as pessoas engordam mesmo depois de fumar, não.
Não, há uma associação do estímulo, não é? Por exemplo, há pessoas que associam aquela... Depois do almoço eu fumava. Vou deixar de fumar, ok? Então vou substituir por quê? Para um bolo? Ah, se eu substituir um cigarro todos os dias para um bolo, sou capaz de engordar. Sim. É capaz.
Pois, porque é uma procura de uma recompensa. Não é?
Sim, e também, há, sim,
também
sim.
Há esta questão de o paladar é totalmente diferente.
Pronto, sim, exato.
E, portanto, as pessoas... Não é? Sentem a
tudo
comida
sabe
de outra,
muito
outra
melhor,
forma,
não é?
Certo.
E tudo cheira melhor.
Não, sim, sim, a verdade
tudo é,
que
melhor.
Eu
é
não
melhor.
Quero incentivar aqui ao consumo de tabaco, do tabaco para se emagrecer, mas a última vez que li sobre o assunto queimava 200 quilocalorias por dia. O fumar? O fumar, pronto. Eu, atenção, eu não estou a incentivar as pessoas a deixar de fumar.
Porque até há pessoas que são mais gordinhas e que também fumam.
Mas magra não fumas.
De acordo. Mas se substituirmos o fumo do tabaco por 20 minutos a 30 de caminhada, estamos a substituir um vício por outro bom vício.
Por outro saudável.
É um vício, mas é um vício saudável.
Isso, e acaba aqui por compensar. Em vez de
comer. Atenção, não é, não é fazer a caminhada a fumar.
Ou a comer, ou a comer,
ou a comer
não
um,
sei o quê.
Um bolo de arroz.
Comer
o
doce.
Não, não, não.
Ou um pastel de Belém.
Se calhar aqui, até nesta, para fechar este tópico do tabaco, acrescentava que tem-se vindo a falar muito destes novos produtos de tabaco, de que existem produtos de tabaco que são mais seguros do que o outro. Na verdade, não existem tabacos mais seguros.
Ah, estamos a falar daquelas
que
like,
sim, aquelas que têm vapores e têm sabores. E que, mas se calhar passo, vocês poderão até explicar isto.
Não. É isso tudo. Ok, isso tudo. Que nos digam que são sim. benéficos em relativamente ao tabaco normal.
Normal.
Muito pelo contrário.
Uhum. E quando nós vamos às escolas, o mais grave para mim é que eu vou às escolas com o 5º, 6º ano, por exemplo, e eles têm muito esta ideia.
Sim, de que é mais seguro, não é?
Sim, sim. E que podem até experimentar dos
sim,
pais.
Aliás, há montes de jovens agora, vê-se imensos jovens com a canetinha na mão sempre a fumar esse tabaco. Sim,
é que ainda por cima, lá está. Aquela maquininha é bonita.
Pois é.
Há estilo.
Mas sabes
mas
que eu acho que se fuma mais com isso
não,
se calhar não estou errada, mas eu acho que até se fuma mais com isso do que o tabaco normal.
Porque aquilo é uma coisinha tão pequenininha.
E até acrescentaria nesta questão do fumar mais, por exemplo, o tabaco tradicional, por assim dizer, tem um cheiro muito intenso. Então as pessoas quando fumam saem do espaço fechado em questão e vão à rua então fumar. Nestas carteirinhas ou nestas cantinhas, como não se sente o cheiro, as pessoas tendem a fumar
Dentro dos sítios,
em espaços fechados.
Não incomoda, porque não.
Pois,
não tem,
mas as partículas, na verdade, estão lá e isso é grave depois para a saúde, porque as partículas do cigarro vão ficando alojadas, por exemplo, no material do sofá e até noutro tipo de tecidos. Vai passando entre as frechas aqui da porta, ou seja, se nós tivermos o quarto de uma criança do outro lado da porta, isto também não é seguro. E a pessoa, como não se tem de deslocar, vai fumando cada vez mais, por isso deixa de ser um cigarro, eu não faço ideia de quantos passam a ser.
Sim, isto é muito importante. E às vezes eu tenho, agora nesta sequência, temos pais que dizem: ah, mas eu fumo à janela, ou eu fumo com o vidro do carro aberto.
Ou fumo no carro quando ele não está.
Exatamente. Bem, a senda é pior.
Ficam, não, e as partículas ficam
na mesma, facto,
na mesma, certo? E portanto trazem aqui malefícios consideráveis ainda para a saúde. E portanto ter aqui atenção a esta parte também de que não estamos só a inalar para nós, eu particularmente não fumo, mas também para os outros e às crianças, não é? Que,
sim, claro.
Portanto, o facto de sempre para a janela fumar não impede que todas estas partículas nocivas fiquem
fora.
Casa.
Na casa.
Na casa ou no espaço.
Pode não ficar tanto o cheiro, mas depois as partículas estão presentes.
É, mais de 80% do fumo que sai de um cigarro é invisível.
Pois.
Ou seja, aquilo que nós conseguimos ver é uma parte muito pequenina.
É uma ínfima parte do que é, na realidade.
Eu, por exemplo, estava a pensar, por exemplo, uma campanha que aconteceu aqui há uns anos atrás era as caixinhas, as embalagens dos cigarros, no cigarro normal, de repente passaram a ter umas fotografias terríveis, assustadoras.
Sim.
E todas e logo a seguir.
Ainda tem.
Mas isto foi recente, já não me lembro há quanto tempo.
Agora
foi
fala-se que também as garrafas de bebidas alcoólicas também passar podem vir a incluir.
O que eu espero que não aconteça como aconteceu aqui com as embalagens dos cigarros. Não, é que de repente começaram a aparecer umas caixinhas.
Não, toda a gente guardava os cigarros.
A gente guardava aquilo lá dentro da caixinha para não ter que ver. E a partir de determinada altura já nem vale a pena ter a caixinha porque aquilo já dessensibilizou. Ninguém liga.
Já ninguém liga.
Portanto, o impacto benéfico que teria no início
acabou por não ter.
Já ninguém liga nenhuma, já ninguém repara que está lá a tal fotografia terrível, assustadora de uma pessoa que está a padecer de uma doença derivada ao fumo do tabaco.
E esta questão do novo tabaco também ser muito bonito, sem cheiro.
É, a caixinha é linda, não
acaba por reduzir. As pessoas acham que é o risco
é menor,
associado ao consumo é menor.
Porque agora estas maquininhas é tabaco aquecido, como as pessoas. E antes era uma coisa que era vaporizador. Era uma chaminé de fumo branco, uma coisa inacreditável.
Sim, eu veio uma coisa que era. Mas isso também não pegou muito a moda.
Não, acho que não.
Era o vaporizado, não sei se era o tabaco vaporizado, não sei como é que se chamava.
Sei que coisa... fazia imenso fumo branco.
Mas era com líquido que se punha dentro do. Do lá da. Pronto, da ceninha.
Daquela ceninha.
Daquela ceninha que eu não sei como é que se chama.
Mas lá está. Mas eram os vapers.
Era isso.
Os vapers. Não, até o ato era com o que era o vaping.
O vaping, pois era, eu estar a fumar.
Mas isto tudo é marketing, não é?
Claro, era para falar nas estratégias.
Nada mais do que marketing para tentar passar a ideia de que é menos prejudicial à saúde, não é? E, portanto, pode ser feito. Pronto, tudo isso está completamente, e os estudos mostram cada vez mais que o risco é equivalente, se não maior. E, portanto,
Porque aquele cigarro das máquinas, que é uma coisinha assim muito pequenina e que só tem um dedinho de tabaco, tem um filtro, e o filtro, eu acho que aquele filtro é pior do que a constituição do filtro do tabaco normal, porque aquilo é mesmo uma coisa plástica. Se desmanchar, é um material estranho, mesmo artificial, e parece plástico. Portanto, todos nós agora andamos a falar dos microplásticos. Ai, os microplásticos, ali devem passar imensos. Não sei. Pronto. Melhor é não fumar.
Exato.
Pedir ajuda para deixar de fumar.
Exatamente. Porque apostemos, já que senão se pode apostar na prevenção, porque aí já está uma dependência instalada, mas há sempre tempo de parar, não é?
Uhum. E há sempre benefícios, não é? Por ter fumado 10 anos que já não existirão benefícios para deixar de fumar. Uhum. Pode ter fumado, independentemente do tempo, existirão sempre benefícios associados à saúde.
Nós, não sei se quer acrescentar mais apoios, mais serviços que a Liga tem, para além daquilo que já falou, que eu imagino que tem.
Temos.
Certeza.
Na parte do apoio ao doente, vou aqui recorrer a uma cábula. Temos então o apoio da psico-oncologia, lá está, para o doente familiar e para os pequenitos.
Tudo gratuito, não é?
Tudo gratuito, sim. Digo que a indicação que nós temos, mesmo internamente enquanto equipa, é nós ouvimos a necessidade do doente oncológico, avaliamos efetivamente se não tem possibilidades financeiras, e depois internamente vamos descobrir forma de dar resposta. Ou seja, mesmo dar resposta ao pedido individual que aquela pessoa tem, ouvir a história e perceber de que forma é que nós podemos estar lá para o doente, porque muitas vezes estes pedidos fogem das nossas linhas principais, não é? Que nós temos pré-definidas, mas o nosso objetivo é estar lá para o doente, por isso é preciso fazer esta avaliação contínua daquilo que está a ser sentido. E nesta ótica, temos aquilo que é o apoio social, onde estamos disponíveis para participar, por exemplo, medicamentos, suplementos alimentares que são importantes ao longo do próprio tratamento, apoio financeiro familiar, as próprias próteses capilares e produtos de apoio, e também o apoio a doentes laringectomizados e ostematizados, ou seja, que foram aqui retirado a parte vocal da laringe, temos também o apoio jurídico, porque estas pessoas trabalhavam antes, não é? E de repente recebem aqui um diagnóstico de uma doença oncológica e têm também de saber posicionar perante a entidade empregadora. Infelizmente, nem todos são casos de sucesso e de compreensão, e às vezes é preciso aqui este apoio mais jurídico e apoiar o doente, e também estamos disponíveis para o fazer. Também o apoio emocional após também o tratamento. Lá está, por exemplo, uma pessoa que teve cancro da mama pode ir para o movimento Vencer e Viver, onde vai confraternizar com outras doentes que passaram pelo processo desde o início. E este tipo de apoio é importante, lá está. Aquilo que me dizem, falando aqui por estes relatos, é que é mais fácil falar muitas vezes com alguém que já passou pela doença. Passou nesta questão de como é que será todo o processo, como é que é a operação, como é que é depois da operação, tirei parte da mama, tirei a mama toda, preciso de apoio a experimentar um sutiã, e quem
o
já
que
passou...
É como é que é o melhor produto, como é que é a melhor escolha.
E testar mesmo. Porque aquilo que pode ser melhor para mim pode
não ser melhor para outra pessoa.
Para o outro. Sim, e temos outros grupos de ajuda exatamente neste sentido. Por exemplo, as pessoas que tiram aqui a faringe e que ficam sem falar vão precisar de um apoio, não é? Para depois voltar a treinar esta parte da fala. E estar a lidar com outras pessoas que passaram pelo mesmo facilita a própria reintegração após este processo de doença.
Nesta partilha há sempre benefício, não é?
Sim.
Vocês têm muitos pedidos de apoio?
temos muitos pedidos de apoio para ter ideia de só de apoio social, ou seja, nesta parte do medicamento e financeiro, foram cerca de 13 mil apoios, mais de 982 mil euros no ano passado.
É muito.
Sim. E, por exemplo, nós que estamos na prática clínica, se calhar isto às vezes só, é só conversando uns com os outros, nós que estamos na prática clínica, eu, por exemplo, não sabia deste apoio que a Liga Portuguesa contra o Cancro tem.
Por isso é que o OLAB se junta a estas coisas. Nós não estamos aqui por acaso, não é?
Certo. E não querendo passar à frente, não é? Mas quase que me apetece perguntar então como é que o doente chega até vós, não é?
Olha, era a nossa próxima pergunta. Exatamente.
Eu juro que não vi o roteiro. Não, faz mas mal. Não fiquei faz tão mal. Curioso, porque na verdade não sabendo, então, não é? Às vezes para encaminhar o doente.
Sim, sim, precisamos ter essa informação.
Claro que sim.
Nós temos a recepção mesmo dentro do IPO, ou seja, a liga fica dentro do edifício do IPO, do recinto, no edifício lar de doentes. E a partir do momento que o doente chega lá, é logo reencaminhado, muitas vezes tenta-se logo fazer este primeiro contacto no dia. Não sendo possível, podem ir também os familiares, podem enviar e-mail, podem ligar, e todo o processo pode ser bastante agilizado, consoante também aquelas que são as necessidades que o doente apresenta.
Mas qualquer pessoa pode ligar. Por exemplo, há doentes oncológicos que não são seguidos no IPO, não é?
Sim, sim, não. Qualquer pessoa pode ligar. Não há necessidade de
encaminhar alguns dos
E online essa informação está toda
disponível.
Está disponível e atualizada.
Eu estive a ver o site e está muito fácil.
Nós tentamos que esteja fácil de circular.
Exatamente. Portanto, é fácil perceber e navegar, porque às vezes há sites complicados. Não à primeira vista não se consegue chegar à informação de uma forma tão facilitadora, mas o vosso...
Fico contente pelo comentário. Vou vaidosa.
Não deixa graça, Fátima.
Não, eu acho... Estou a brincar,
eu sei que é verdade.
Não se trata de dar graça, trata-se de chamar a atenção ou dar relevo àquilo que está bem feito.
E a Fátima é muito meticulosa nestes assuntos, porque ela quando... que horror isto está péssimo, este site está péssimo.
Eu acho que é muito importante a pessoa pôr-se no lugar de alguém que
está a pesquisar,
não sabe. Vou à procura desta informação e não faço ideia se existe. É importante que a net é uma coisa fantástica, já não conseguiríamos viver sem o Sr. Google, não é? Mas ao Sr. Google também, se não fizeres a pergunta certa,
ele também não te responde.
Ele não te vai responder. Portanto, tem que estar encontrando o vosso site, aquilo tem que estar lá em informação de fácil acesso para qualquer pessoa, uma pessoa que esteja com mais prática de navegar na net e outra que não, mas que consiga chegar à resposta facilmente, não é? E há bocadinho falávamos em termos de literacia em saúde e dizia-me aqui uma coisa importante, não é? Que nós assumimos que as pessoas mais novas...
Diga lá. É isso mesmo, nós assumimos que as pessoas mais novas têm mais literacia, mas se calhar não é a literacia correta ou da forma correta, porque a internet é muito boa, mas também nos dá informação muito má, digamos assim.
Não, nem sempre a correta.
Exatamente, sim, sim. Nem sempre a correta. E é preciso nós também sabermos filtrar. Eu acho que é às vezes esse filtro que falta principalmente aos mais jovens. Porque há muita informação, há muita disponibilidade.
E até dispersa um pouco.
Exatamente.
Já perde-se de tanta informação que não. Portanto, um site que é fácil de navegar e que não tem informação a mais. Tem sempre vantagem, não é?
Sim, eu esforço-me não só no site, mas também quando vou às escolas com os pequenitos, o que é importante para esta faixa etária.
Pois.
Porque muitas vezes também nestas ações de sensibilização tenta-se passar tudo e a criança ainda não está no desenvolvimento,
não está assimilar tudo
para conseguir reter e depois aplicar.
E entender e interiorizar. Não é?
Então é mesmo de uma forma divertida, de uma forma descontraída, eles já estão sentados tempo suficiente, tirá-los dessa posição, dar-lhes voz e perceber qual é o ponto de partida com esta turma e como é que eu vou construir, garantindo que ninguém fica para trás em nenhum contexto, eu quero que todos cheguem ao mesmo ponto. E esta forma, lá está, aplicar esta ideia de uma informação e de uma literacia em saúde que seja acessível para todos, faz-se num website, faz-se quando em consulta, certamente, e quando vamos e estamos com as comunidades. E daqui na Rádio Belém também.
Agora lá está.
Realmente. realmente não vale a pena. Nós há bocadinho usamos e abusamos aqui daquelas palavras estranhas que para muita gente não fez sentido, e nós até tínhamos dito, se calhar vamos pedir umas traduções ali mais à frente, mas enfim, se calhar já não vale a pena. Mas isto é muito pontual, porque o que nós tentamos aqui é ter uma linguagem que toda a gente entenda. Nós estamos aqui a falar de para técnicos, estamos a falar para qualquer pessoa. Portanto, para que complicar, não é? E este aspecto que estava a focar, de adaptar o discurso, o conteúdo à pessoa, às pessoas que nos estão a ouvir, portanto, à faixa etária, à capacidade de interpretar a informação que está a ser dada, é de extrema importância, porque senão não estamos a chegar ao objetivo.
Eu divirto-me imenso aqui para vos contextualizar, apesar de trabalhar nesta área da prevenção, a minha base, eu sou psicóloga, mas estou fazendo doutoramento em ciências da educação.
Okay.
E aquilo que me tem vindo a divertir é mesmo isto, como é que eu aplico as ciências da educação, que toda a gente tem vindo a aplicar dentro de uma sala de aula do primeiro ou do segundo ano, no português, no inglês e na matemática, na literacia e em saúde, porque claramente temos muitos técnicos competentes para o fazer. Ainda agora estive numas jornadas de investigação e às vezes penso, pá, eu de facto esta parte ultrapassa-me. Esta parte de facto não consigo. E é conseguir aplicar estes mecanismos, vá de sala de aula, no dia-a-dia, e é num assunto que para mim me motiva muito e que me traz aqui uma realização muito grande quando percebo que aquilo que eu disse, aquele pequenito percebeu. Ok, perfeito.
É isto que se pretende. É isto que se pretende. Sim. Eu já tinha desconfiado porque estava a ouvi-la falar há bocado e vi o seu empolgamento a falar. Portanto, desconfiava que havia aqui uma paixão naquilo que estava a fazer. E quando se faz as coisas com paixão, é outra coisa, não é?
Sim. Isso é verdade.
Sem dúvida.
Não tenho dúvidas nenhumas disso. Sim.
Eu também vi isso aqui nas vossas caras, nas vossas expressões. Também percebi que. Nós não somos médicos, só por acaso. Olha que ilhou. Não.
Não.
Houve uma escolha.
Sim, levantar da cama às 6:30 da manhã custa sempre.
Portanto,
mas para ir fazer o que gostamos custa um bocadinho menos.
Bastante,
não é?
Menos.
Isso.
Não é?
Sim.
Também gostava de pôr aqui outra questão. Não sei se vocês também notam isso ou se acham que é importante. O facto do doente oncológico estar, pronto, bem de cabeça, não é? Não estamos a falar de uma pessoa com demência ou alguma coisa, e ter a consciência daquilo que tem, o ser positivo, isso ajuda? Não, em alguns casos não.
Bem, começo. De facto, existem algumas relações que já começam a ser estudadas sobre o estado de saúde mental e os outcomes em termos dos tratamentos que são feitos oncológicos e a sobrevida que existe. Isto de facto existe, não é?
Para além da ideia do efeito placebo.
Para além da ideia do efeito de placebo, sim, sem dúvida. Agora, de facto, na minha prática clínica, aquilo que eu noto é que há utentes para tudo. Há utentes que têm situações um bocadinho menos complicadas, oncológicas, mas que têm uma saúde mental muito, muito, ficam muito afetados, muito abalados. E há doentes que, de facto, têm saúde, problemas oncológicos mais complicados, a precisar de maior apoios e cuidados e tratamentos.
Tem uma maior resiliência.
Isso. E isso faz diferença, a forma como encaram. Isso não há dúvida nos estudos e depois na nossa prática clínica nós também conseguimos.
Claro, eu não estou a dizer que o facto de eles serem assim que vai curar a doença ou isso,
todo.
Mas ajuda
a gerir o processo,
Exatamente, não é? Exatamente.
Isso.
Mas nem toda a gente consegue ter a partir desta ferramenta.
Sem dúvida.
Há quem a tenha
de uma forma inata. Sim, é verdade. Isso é mesmo verdade.
A ciência não consegue explicar, mas é um fator X. E há outras pessoas que, pelo contrário, não é?
É, sem dúvida. E nós, de alguma forma, até conseguimos perceber e antever em consulta que vamos ter que estar mais atentos à saúde mental de determinado doente, já por aquilo que sabemos previamente sobre ele.
Sobre o contexto, a família,
os apoios, exatamente. Sem dúvida.
Sim,
que é uma coisa que nós também tentamos sempre, num diagnóstico oncológico, perceber quais são os apoios, qual é o contexto. E tivemos recentemente uma situação oncológica um pouco mais difícil, que não tem família direta, portanto, pelo menos próxima, mas tinha uma rede de amigos imensa, uhum, e que às consultas havia sempre um alguém amigo diferente que ia estar, estava presente nas consultas, e portanto isso tranquiliza-nos. Uhum. Portanto, é uma coisa que nós tentamos sempre
terem o apoio,
averiguar,
não é?
E assim perceber o que isso é que é há de apoios.
Bom, se calhar eu gostava, não sei, Luísa, o que é que tu achas, mas eu gostava de saber como é que se pode fazer parte da Liga Portuguesa contra o Cancro e se calhar no final, assim, para fechar.
E como é que se pode ajudar?
Como é que se pode ajudar? E para fechar, tem aqui mais algumas dicas, conselhos, e esta era assim uma pergunta geral.
Então, assumo eu a responder pela Liga já.
Mas passamos, passa ao próximo.
Sim, fazer parte da Liga Portuguesa contra o Cancro. Nós temos aliás, a gente da Liga são os voluntários, são eles que nos dão aqui resposta, também no contacto direto com o doente. Para vos dar um exemplo, o voluntariado hospitalar, os voluntários estão no hospital num certo período de tempo a servir café, a dar uma sandes, a dar chás, e este tipo de conforto também entre consultas é importante. Claro. Mas temos vários tipos de voluntariado também, de forma a dar resposta. Acho que todos nós sentimos hoje é que nós não trabalhamos quase das 9 às 6, trabalhamos aqui um bocadinho mais e temos pouca disponibilidade de tempo para fazer voluntariado de forma contínua. Então o hospitalar é o que requer mais exigência, vá deste ponto de vista.
Mais tempo, não é?
Sim, mais tempo. Obrigada. Também temos o voluntariado de competências, em que são pessoas que, por exemplo, podem se juntar à prevenção primária. Trabalhamos com vários médicos de medicina geral e familiar, em que, por exemplo, quando temos de ir a uma escola ou falar com uma empresa, até perguntamos se eles têm disponibilidade, e eles, de forma voluntária, fazem este tipo de dinamização com a comunidade. Temos também o voluntariado entre ajuda, lá está, a pertencer a estes movimentos com os doentes, e depois vamos tendo eventos mais ocasionais e que vão acabando também por dar resposta a esta vontade de contribuir e de ajudar a Liga de uma forma mais pontual. Por exemplo, agora em maio vamos ter um evento ali no Jamor, Mexer contra o Cancro, aqui com a parte da atividade física, em que temos um grande volume de voluntários que nos ajudam no terreno, vá, com aquelas que são as atividades. No Peditório Nacional, que é onde passamos aqui em novembro alguma parte do nosso tempo, que são três dias, mas três dias parecem
intensos.
Um ano quase.
Três dias intensos.
E depois, eventualmente, aos fins de semana, não é sempre, ainda não existe aqui um tipo de voluntariado específico, mas, por exemplo, empresas que querem ajudar ou querem promover um dia em que vão dedicar a uma causa, juntam-se à Liga e nós fazemos, por exemplo, os turbantes, que as mulheres, depois de ser operado, o cabelo cai e usam, e fazem ali um dia de costura. Para aquela empresa é só estar ali a costurar, mas aquilo será
faz a diferença numa série de pessoas.
Sim, sim.
Numa série de mulheres.
Então, eu diria que, existindo vontade de ajudar e tempo, claro, porque é necessário, nós arranjamos sempre forma de dar uma resposta individualizada àquilo que a pessoa procura. Pronto,
voluntários nunca são demais.
Nunca são demais.
E então, e os conselhos ou as dicas?
Vocês fizeram grande parte do nosso trabalho.
Mas de certeza.
Não, há sempre mais qualquer.
De certeza que há aqui coisas importantes para dizer.
Enquanto estava a ouvir, fui aqui até anotando. E às vezes a dificuldade maior nesta promoção da educação para a saúde e da própria adoção de um estilo de vida nem é tanto o conhecimento. Ou seja, eu sei, mas não aplico porquê. Há aqui alguma transição ou um tipo de transição do conhecimento para a prática que vai atenuando esta parte. E aquilo que eu costumo recomendar a toda a gente é 1%. Vamos melhorar 1% hoje. E mesmo no dia-a-dia, ok, eu sei que tenho que reduzir a carne vermelha, ou estou a fazer um consumo exagerado. Se calhar é dramático olhar para a minha semana e pensar, eu nunca mais vou comer carne vermelha. Opa, menos 1% hoje, menos 1% amanhã. Ao final do ano, isto é uma mudança significativa no estilo de vida da pessoa. E de igual forma para a atividade física, sou extremamente inativa, e aqui atenção que não é só ser mesmo sedentária, não estar a cumprir estas recomendações que vocês falaram, vão aumentar 1%. Eu tenho uma, adotei na minha vida quase.
Uma das metas para 2025.
Sim. Que era caminhar mais, vou fazer mais atividade física e passo muito tempo ao telemóvel, sou da Madeira, como já vos disse, a minha mãe liga e passamos ali algum tempo. E também no trabalho as pessoas ligam muito. E eu penso, defini que quando o telemóvel toca, eu vou-me levantar e vou andar. Pai, eu não quero saber se essa chamada demora 30 segundos ou 10 minutos. Eu estou a andar, se forem ao IPO, lá estarei. Eu acho que
telefone.
Exato. Assim é um 2 em 1.
Sim.
Não é?
É nesta ótica do 1%. Talvez olhar para. Não tenho 30 minutos por dia. Opa, vamos fazer aos bocadinhos de forma a conseguirmos chegar a 30 minutos. E aquilo que a investigação nos mostra é que. Vamos imaginar que eu não faço nada de atividade física. Se eu aumentar em 10%, seja 10 minutos, em 10 minutos, ignorem os 10%, eu já estou a ter benefícios para a saúde. Claro que eu não posso só andar 10 minutos todos os dias, mas este aumento gradual de 10 em 10 minutos já vai tendo benefícios naquele que é um estado protetor da saúde. Por isso, esta ideia de não ser, não querer fazer mudanças drásticas, olhar para a mudança de uma forma gradual, eu quero ser saudável, ok, o que é que está ao meu alcance fazer? E de que forma é que eu vou fazer isto com pequenos passos?
Pequenas mudanças.
Até não precisa de ser radical, pois, não é? Isso até às vezes pode ser mais prejudicial.
Desmotivador, sim. E a outra que tinha aqui era falarem com os vossos médicos de família. Muitas vezes estamos aqui a receber informações e estamos expostos a informação nas redes sociais que pode ser verdade ou não, e em caso de dúvida, estas são as pessoas certas para vos esclarecer e para dar continuidade a um aumento de literacia em saúde. Nós nunca vamos saber tudo.
Claro,
e também, acredito, para mim às vezes é fascinante, acredito para vocês também, que é perceber quais são os novos mitos que vão surgindo. Por isso estamos sempre dispostos para esta troca de, para esta conversa, assim.
Sim. E então?
Vocês, eu repito, vocês fizeram um trabalho fascinante em falar sobre a parte da alimentação, da dieta, da atividade física, mas se eventualmente eu tivesse que tirar aqui 3 ou 4 pontos, eu diria que os 30 minutos diários, né, que falavam há pouco, são fáceis. Não é? Todos nós, por exemplo, vivendo aqui em Belém, nós temos a 15 minutos de casa a pé um supermercado. Vão às compras a pé, façam os 15 minutos para lá.
Não vão de carro.
Vão a pé, façam 15 minutos para cada lado. Temos a meia hora.
E isso até passa num instante, não é?
Rapidíssimo, não é? Portanto, às vezes até dá para falar ao telefone com a mãe da madeira enquanto vamos e voltamos, não é verdade?
Portanto, é verdade.
Mas isto para dizer, os 30 minutos diários são fundamentais. Ter aqui atenção à parte da cessação tabágica e a cessação alcoólica, ou pelo menos a redução alcoólica e a cessação tabágica, são fatores de risco modificáveis muito importantes no nosso dia-a-dia e que conseguimos fazer. É um papel que nós temos em consulta e que vamos continuar a ter e que, de facto, reduz bastante aqui o risco oncológico. A dieta, e aí, quem quiser, ponha isto em loop, porque foram todos os pontos, por favor. Eu não sei o que mais acrescentar sobre a parte da alimentação, mas que, de facto, está aqui. E os rastreios. Atualizem os rastreios. Vão ao médico. Nós, em consulta, pelo menos eu e da Ana Rita, bem sei que trabalhamos juntos em equipa, é uma prioridade os rastreios. Em todas as consultas verificamos a atualização de rastreios. Na USF Descobertas, todos nós, a nossa equipa também o faz. Portanto, vão ao vosso médico e tentem. Estes 3 pontos aqui, em termos de estilo de vida, serão importantes.
Quero acrescentar.
Assim fica complicado.
A última pessoa fica sempre...
Oh, então, resumindo assim um bocadinho o que o Vasco e a Mariana já disseram, só queria acrescentar que, tendo em conta o que eles já disseram, nunca é tarde para começar. Ou seja, qualquer ganho é um bom ganho e nunca é tarde para começar a ter esse ganho. Qualquer cigarro a menos, um cigarro a menos já faz muita diferença. Não é por termos começado os rastreios muito tempo depois que agora vamos deixar, ou por vergonha, deixar de ir ao médico e fazer questões que temos, acho que é muito isso. Nunca é tarde para começar estas pequenas mudanças que já fazem uma diferença enorme. E depois muita literacia, que eu sou apologista disso, e sempre que existirem dúvidas, tentar tirá-las com as pessoas corretas e com as pessoas que conseguem dar essa resposta e não com tudo o que aparece
na net.
Exatamente.
Está lá muita informação, mas às vezes é importante.
Não é correta. Exatamente.
Não é correta, muita dessa informação não é correta e, sobretudo, tudo é importante confirmar.
Exatamente. E às vezes assusta colocar lá.
Pois é, que pôr lá um sintoma. Estou a sentir, não sei o que. E
aparece logo. Estamos com cancro. Seis meses de vida.
Mas é verdade, é verdade.
É isso. É muito assustador às vezes.
E outra coisa terrível, não sei se vos acontece em consulta, é. O utente vai à consulta já com o diagnóstico feito.
Acontece.
E depois vocês têm que desconstruir aquilo tudo, não é?
Eu costumo brincar e digo, olha, ajudou-me. Agora, mas diga-me o que é que sente. Já me disse o que tem, mas agora diga-me o que é que sente. Não é? E costumo brincar e costuma resultar. Pronto.
Sim. É, a pessoa realmente já foi à net.
E também há pessoas que às vezes têm medo de fazer os rastreios com medo que se descubra alguma coisa. Ou não? Isso também acontece muito.
Acontece muito. Isso. E as pessoas, o que eu tento desmistificar mais uma vez é dizer, olha, o que tem já tem. Se tiver, já tem. E é totalmente diferente eu detectar numa fase precoce ou mais tardia. Portanto, a investir... Investimos já e não futuramente.
Claro. É uma coisa que disse agora que eu acho de extrema importância, que é o facto, por exemplo, imagina alguém que estava a fazer um determinado rastreio de uma forma correta em termos de calendarização e depois, por qualquer razão, interrompeu. Uhum. E agora tem alguma...
Porque às vezes há mesmo vergonha. As pessoas,
alguma vergonha em retomar. E eu não sei se isso é verdade, mas é capaz de ter acontecido muito com durante a pandemia.
Do Covid. Uhum.
Não é?
Uhum.
Não?
As pessoas voltaram,
isto era uma coisa que eu pensava que pudesse ser.
Pararam
não?
Os seus rastreios, não sei.
Mas depois retomaram.
Mas depois retomaram. Sim. De uma forma. Sim. E nós temos métricas sobre este assunto. Okay. Não é? E as métricas, de facto, baixaram em termos de avaliação dos rastreios oncológicos, da realização, que agora já estamos em 25, não é? Sim. Mais ou menos 2 anos, e essas métricas voltaram aos tempos pré-pandémicos. Sim.
Ah, pois, é normal, aquilo que tínhamos antes. Sim. Ainda bem.
E ainda bem.
Ainda bem. Mas mesmo assim, há aquelas pessoas que de repente ficam com vergonha, porque já não sei quantos anos que eu não faço, depois de serem confrontadas um médico de família. Portanto, mas porquê que a senhora não fez? E a pessoa não quer ser confrontada com isso. Mas vamos sempre a tempo.
Sempre
não tempo. Interessa se foi há 3 anos, se foi às 5, foi
a tempo.
Retomar. É como andar.
É como andar.
Pronto.
Bem, nós realmente só temos a agradecer esta conversa que tiveram connosco, porque isto no fundo foi uma conversa, e esperamos também que os nossos ouvintes tenham gostado e pelo menos retirado o mais importante. E pronto, e a prevenção é tudo.
Nem mais.
Obrigada
a nós.
então, depois de For Crying Out Loud, estamos a fechar o nosso programa. Esperamos que tenham gostado de estar aqui connosco nesta hora e meia, mais uns minutos.
Mais uns minutos.
Faz uma coisinha. Coisa nada, pouca. Portanto, hora e meia. E tenham gostado de estar aqui connosco, tenham aproveitado algo desta conversa que tivemos aqui. Esperamos que sim, esse era o nosso objetivo. Portanto, que tenham gostado de estar aqui connosco, tanto como nós gostamos de estar aqui em mais um Aladozinho. Eu sou a Fátima.
E eu sou a Luísa.
E, como sempre, estaremos aqui de novo em direto no nosso estúdio da Rádio Freguesia de Belém, como é habitual, não é? Na próxima terça-feira, às 15 horas.
Está a ouvir a Rádio Freguesia de Belém, uma rádio online pensada em si e que está consigo 24 horas por dia. Então,
até para a semana.
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.